Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Foi 15 bilhões de reais. Voltamos para o rádio.
Estão falando o quê? Explica, quando volta,
estamos
explica.
Estamos falando aqui da CPMI.
Isso,
do
e você
está
contando do escândalo do de Wall Master. Street, do Lobo, é, de,
do
Wall
Lobo
Street,
de Wall Street,
né? 200 milhões de dólares.
O Lobo da Faria Lima é muito maior.
O Lobo da Faria Lima é muito maior, nem se
compara. Muito mais voraz, né?
E uma outra questão, a doutora Priscila bem coloca a questão constitucional. Se tem as assinaturas, deve abrir, ministro Barroso usou isso, para abrir a CPI do Covid. Há uma semana, o ministro Zanin, ao avaliar a situação da CPI do Banco Master, não usou isso.
Falta muita coragem.
Coisas,
só que daqui a pouco a gente vai falar mais de Banco Master mesmo, porque eu queria ver a opinião de vocês. Tem 70 mil investidores que não apareceram para tirar o dinheiro. São 70 mil fantasmas? São 70 mil esquecidos? São 70 mil abastados com tanto dinheiro que não precisam de pegar lá? Então, que pergunta é essa aí? Mas é difícil explicar essa situação de CPMI prorrogado ou não, de Banco Master, de CPMI do INSS. É tão difícil explicar, mas imagina a dificuldade de explicar o que acontece no Rio de Janeiro. Gente, 6 ou 7 governadores afastados nos últimos anos, e agora o Rio de Janeiro anulou a escolha do deputado Douglas Ruas como presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quem entende tudo do processo eleitoral, de tudo do Rio de Janeiro, tudo sobre o céu, a terra, a água, o ar e o mar, é Rodrigo Viga. E eu queria perguntar para você, Rodrigo, se um extraterrestre chegasse agora aqui no Morning Show e perguntasse: Viga, o que está acontecendo no Rio de Janeiro que eu não estou entendendo nada? O que você explicaria? Seja bem-vindo ao Morning Show, por favor, chegue com as respostas.
Fala... Fala, Fernando, eu diria o seguinte: welcome to Brazil, welcome to Rio de Janeiro. É sempre assim, infelizmente, viu, meu caro Fernando? E tem se sofisticado cada vez mais essa complicação. Talvez seja... Só tem uma coisa mais complicada do que isso no momento, na minha avaliação. Viu, meu caro Fernando, rapaziada do Sofá, bom dia a todos. Para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Encontrar uma solução para a seleção brasileira do Carlo Ancelotti. Pelo menos não fazer fiasco na Copa do Mundo. Mas vamos falar de um outro fiasco, que é o cenário político-eleitoral aqui do Rio de Janeiro. Nós corríamos o risco essa semana de ter 3 governadores em uma única semana. Me fez lembrar, sabe o que, Fernando? Você é muito novinho, você é garoto, você não é pneu murcho, que nem o Cine, do Jornal da Manhã. Mas lá em 2001, a Argentina, eu acho que num intervalo muito curto também, de pouquíssimos dias, salvo engano, 12 ou 15 dias, teve 5 presidentes da República. Uma confusão danada. E a confusão também está instaurada por aqui. Vamos por parte, para ficar bem claro para o nosso ouvinte, espectador, internado da Jovem Pan. Quem é o governador do momento do Rio de Janeiro? Aquele que não quer ser, mas tem que ser, por causa da linha sucessória. O presidente do Tribunal de Justiça, o embargador Ricardo Couto de Castro também. Por que ele é o governador em exercício? Porque o Castro renunciou na segunda-feira, o governador Cláudio Castro renunciou na segunda, foi inelegível na terça-feira, o presidente da Leste também foi cassado, já estava afastado, o Rodrigo Bacelar, o vice-eleito com Castro, vice-governador, está no Tribunal de Contas do Estado, e aí sobrou para o presidente do TJ. E como que quase chegamos a essa jabuticaba geneticamente carioca fluminense modificada? Porque ontem, numa votação relâmpago na Leste, romperam, cruzaram todos os trâmites e regularidades, segundo a oposição, e elegeram a toque de caixa o deputado estadual, que era secretário de Cláudio Castro, Douglas Ruas, que tem interesse em ser candidato ao governo do Rio de Janeiro, eleição direta lá de outubro desse ano. Aí a oposição foi para a justiça derrubou e disse o seguinte: só pode ocorrer uma eleição para a escolha do novo presidente da Leste quando for feito o recálculo, a retotalização dos votos do Rodrigo Bacelar, que foi cassado. Em 2022, o Bacelar foi eleito com 38 mil votos aproximadamente. Por que isso é importante? Tem que retotalizar, porque tem que fazer o rateio, a divisão, o coeficiente, e isso pode mexer nas bancadas. Só depois disso, ou seja, na terça-feira da semana que vem, é que pode ser marcada uma nova eleição para a escolha, aí sim, do presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Nós temos hoje uma divisão muito clara, como de Atlético e Cruzeiro em Minas Gerais, como de Grêmio Internacional lá no Rio Grande do Sul. Que divisão é essa? De um lado, Cláudio Castro e seus aliados do campo da direita. Do outro lado, o Rodrigo Bacelar, que rachou com Cláudio Castro, Eduardo Paes e a turma do campo da esquerda. É, pode botar o gongo aí, pode soar o gongo, porque esse é o tipo da luta que não tem 10, 12 assaltos. Tem muitos, mas muitos assaltos. Segundo o Eduardo Paes, quem está querendo assaltar é a situação. Porque se for eleição indireta para o governo tampão, segundo ele, vão roubar de novo, palavras do ex-prefeito do Rio de Janeiro, meu caro Fernando.
Muito, é complicado, viu? O Marciano chegou, te ouviu e falou assim, continuo confuso, né? Porque não tem jeito de entender essa situação. Esse é o Rio de Janeiro, né, Viga? Bom, tendo novidade, tendo novas eleições, novas proposições, chame a gente aqui, você é sempre bem-vindo. É capaz de ir antes do Morning Show...
O Marciano...
Fala aí.
O Marciano, Fernando, ele tá confuso da cabeça e confuso também, fuso horário perdido. Não sabe onde tá aterrissando aqui no Rio de Janeiro.
Oncotô. É, o Marciano Mineiro, Oncotô. Beleza. Ô, Vigo, um abraço para você, bom trabalho aí, bom fim de semana. Valeu. Então, gente, como é que explica isso? Explica pro Marciano que chegou. Tô entendendo nada, não. Oncotô, o que aconteceu no Rio de Janeiro? Não dá para entender, gente, de jeito lógico assim. O Rio de Janeiro não se explica.
Pois é, o Rio de Janeiro, desde que ele deixou de ser uma capital, desde a década de 60, né? É só decadência profunda, entendeu? Então, a situação, a gente não consegue mais entender o que
você vai
tá
brigar com os cariocas também? Você já brigou com a classe artística, você briga com os artistas. Agora você quer arrumar briga com os cariocas?
Eu adoro o Rio de Janeiro. Inclusive, eu sou a favor do projeto que está circulando aí. Meu amigo Luiz Ramiro sempre defende do Rio de Janeiro se tornar um segundo Distrito Federal. Porque precisa de presença maior, porque veja bem, o Rio de Janeiro tem mais...
Que projeto bom, já não tem pra onde gastar, né? Vamos gastar, porque tem duas Brasílias. Capitais. Nossa, essa foi boa demais, Josias. Nossa,
divide o Brasília não precisa desse dinheiro todo. Olha só, o Rio de Janeiro tem mais funcionários federais do que Brasília, em várias áreas.
Seria como na Bolívia, então, Sucre e La Paz. São duas capitais, de certa forma.
Dois distritos federais, eu acho que faz sentido. Agora, de fato, a decadência do Rio é evidente, né? E ainda mais, nós estamos perdendo cada vez mais parte do território brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro, para facções. A gente vê 7 ex-governadores foram presos no Rio de Janeiro. É uma decadência sem precedentes. A gente não sabe onde vai parar. Não dá para fazer um filme distópico no Rio de Janeiro, porque já é a distopia, nós já estamos vivendo a distopia. Eu estive pensando, como é que a gente faz um filme distópico do Rio de Janeiro? Não dá para pensar algo piorar, o quê? Vão dominar todo o território? A gente não sabe para onde vai.
Aqui o Rio de Janeiro é difícil, assim, eu amo política, eu fico tentando explicar o Rio de Janeiro, essa situação toda de um jeito simples. Não tem, porque é uma cadeia de decisões muito problemáticas. Primeiro, no final do mandato, o governador Cláudio Castro vira inelegível. No final, ali no finalzinho. Por que que isso não foi julgado? É muito relevante uma situação dessa. Lembrando que nos dois primeiros anos é indiscutível uma nova eleição. Agora não. Agora o prefeito Eduardo Paes, o ex-prefeito Eduardo Paes, pré-candidato ao governo, fala, não, vamos fazer uma eleição direta. Nossa, vamos gastar com isso nesse momento. Não dá, e nem tem margem para isso. Aí, ao mesmo tempo, a Constituição do Estado, a lógica do Estado diz uma coisa. E aí, a primeira interpretação do TSE foi um tanto quanto divergente. E aí vem a forma como os ministros encaram de maneira divergente. Aí surge o Supremo Tribunal Federal após o TSE. E aí, de repente, nada mais, nada menos que o Tribunal de Justiça do Rio, que, por sinal, quem é o presidente do Tribunal de Justiça do Rio? Ele está como governador interino. Ele sai desse cargo para ser governador interino. E todo dia ele fala que não quer. Ele não quer. Ele Por que será que ele não quer? Gente, esse cargo é amaldiçoado, talvez. E aí, ele não quer. E quem
cadeira toma quente,
decisão?
Né?
Aí o Douglas Ruas vai eleito. E aí quem? A vice-presidente, agora presidente do TJ, ou seja, que lidava ali com o atual governador interino, toma a decisão em menos de 24 horas, consolidando Douglas Ruas como melhor governador do Rio de Janeiro, porque fez uma excepcional gestão apenas em 24 horas. Não foi preso, não teve escândalo de corrupção. Ela determina que está cancelado. Vamos esperar.
Olha, é o seguinte, o ET foi embora. Ele disse que não entendeu nada, que volta depois, daqui a 100 mil anos luz, para ver se alguma coisa mudou no Rio de Janeiro. O que mudou mesmo é no entorno da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem imagens aí da saída do ex-presidente Jair Bolsonaro voltando para sua prisão domiciliar, né? Está em casa nesse momento, certamente assistindo ao Morning Show, mas o que acontece é o seguinte, preocupação com os vizinhos por causa do barulho, do trânsito, presença de agentes. O Alexandre Moraes determinou controle rígido de acesso e comunicação também, controle de comunicação, celulares, essa coisa toda. No condomínio onde ele mora, a volta do ex-presidente provoca apreensão, claro, entre os vizinhos, que estão preocupados com os impactos na rotina. É o condomínio afastado, tudo bucólico, tranquilidade para ouvir passarinho e tudo mais, mas o reforço da segurança, circulação de agentes, aumento de barulho, trânsito em torno da residência, enfim... você alugaria uma casa ali do lado do condomínio, Henrique? Seria um bom lugar, um Airbnb, nos próximos 90 dias? Seria um lugar tranquilo?
Acredito que não. Eu não ficaria perto dessa residência, nem se não tivesse com essas pessoas aí, porque deve ser uma presença não muito boa, não só física, quanto até no quesito espiritual. Ele não deve ser algo tão bom. Agora... a polícia vai estar ali.
Você tá tão elegante. Ô, Henrique, você tá tão elegante. Poxa, elegante fica aí provocando. Elegante, bonito, meia amarela, chapéu Panamá. Para quem tá no rádio, Henrique tá um lorde. E agora fica aí falando essas coisinhas para provocar o sofá da discórdia.
Inclusive, ontem o próprio presidente Lula fez uma fala muito interessante que ele relembrou que o Flávio havia comparado ele com um Opala velho. E diz que o Flávio conhece Opala, né? Só que o Opala que o Flávio conhece é o pai dele, que está agora no desmanche. Não sei se vocês viram essa fala do Lula ontem, mas é de fato, né? Agora ele está numa situação complicada e vai ter o pessoal aí em cima mesmo que vai querer saber tudo e mais um pouco a respeito dele. Mas é uma figura, carta fora do baralho da política por agora, e eu acho impressionante a direita continuar brigando. Agora a direita está brigando, né? Pelo espólio de Jair Bolsonaro.
Não é uma boa fala essa, na verdade, eu acho até insensível em relação a uma pessoa que está numa situação de saúde tão complicada, passando por tantos procedimentos. Então, não entendo, Henrique, por que você sente tanto prazer nessa desumanização frequente da política, sabe? Realmente não é apropriado, não combina com um bom chapéu Panamá que você está usando. Acho que tem que ter essa elegância também no trato. E aí, nós olhamos para a situação aqui e é simplesmente uma pessoa que tem um problema de saúde muito sério, que levou uma facada. Pessoal, a facada nunca pode ser uma brincadeira. E não importa para qual lado é a violência, ela deve ser. A violência política deve ser sempre contestada, ela deve sempre ser criticada. Então, que bom que a situação finalmente teve esse desfecho de uma domiciliar que pela sexta tentativa aí teve esse resultado após uma situação bem calamitosa passada pelo ex-presidente Bolsonaro na Papudinha.
Jess, eu acho interessante, eu admiro muito a inimizade que você tem com os fatos. Porque quem citou primeiro essa questão do Opala e afim, você fala de desumanização, foi o Flávio. E uma figura, né, se fosse falar de humanização, se a gente for entrar nessa pauta, a figura que menos tem humanização, que menos teve humanização quando mais precisou, foi a figura de Bolsonaro. Agora, é lógico, eu já falei... Prisão domiciliar, ok, quero que ele fique bem, tem pena para pagar e tudo mais, vai ficar 27 anos lá preso. Mas a gente não pode negar que uma figura que não teve empatia com ninguém, agora não pode ficar querendo empatia dos outros.
Esse chapéu Panamá do Henrique deu muita confiança a ele.
Você não deve seguir com o que o outro faz, você deve seguir com o que você valoriza. Falar que uma pessoa é um opala, beleza, é um jogo da política. Mas olha o desmanche, está em desmanche. Com uma pessoa que está com um problema de saúde. Foi o que você nos contou aqui, que ele disse. Então, assim, não é a mesma coisa. E ainda que você esteja certo, e tem muitas falas do ex-presidente Bolsonaro que eu não... Nossa, eu acho que são ruins mesmo. A grande questão é que nós precisamos sempre tentar ser pessoas melhores, até porque senão a crítica que nós fazemos não faria nem sentido, como é o seu caso.
Gente, é o seguinte, a doutora Priscila tá bem caladinha hoje, não, embora o vestido não seja florido, resplandecente, mas eu queria a sua opinião sobre essa questão do Banco Master que eu falei agora há pouco. São cerca de 70 mil investidores que não foram pegar o dinheiro que está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito em até 250 mil por CPF. E aí a gente fica pensando, gente, tem 70 mil pessoas que não foram lá, tem quase 800 milhões estão lá paradinhos, esses estão legais, então é um dinheiro digno de ser retirado. Eu pergunto, tem 70 mil esquecidos, 70 mil falecidos, morreram 70 mil pessoas
não
de lá para cá?
Tem gente que nem pega o prêmio da Mega Sena, né? Tem, joga e não vai buscar.
Eu não acho ali que seria o caso deles desconhecerem a possibilidade dessa retirada desse dinheiro, principalmente pessoas que têm dinheiro em grande quantidade, né, Fernando? Então a gente não pode, eu não vou generalizar dizendo, ah, eles não estão sabendo.
Se eu tivesse 250 mil no banco, a senhora esqueceria deles?
Jamais, eu não esqueço nem 10 reais. Saiu 10 reais lá, eu já estou agora. Você acha esses milhões? Você nem quanto zero tem, imagina. Ai, saíram 250 milhões da minha conta, eu não vou...
Mil, 250 mil.
250 mil, é, que o seja.
Até 250 mil então, era a garantia do FGC.
Se sair mil lá, você já vai buscar.
Não, brincadeiras à parte, mas evidentemente, você não vai falar, caiu, faltou ali 250 mil, eu não vou dar falta, não tenho falta, não sinto falta. Agora, duas coisas podem acontecer. Ou há algum tipo de ilicitude no resgate, né, desse dinheiro, que eu não acredito que o seja, ou a pessoa realmente não está precisando desse valor. Enfim, né? Mas o que fica aqui a pergunta é, por que que não vai lá retirar?
Vamos às especulações? Seriam investidores ali que não podem aparecer, que estavam diluindo ali o patrimônio, diluindo em 250 e 250, embora... A regra do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, seja muito clara, é 250 mil por CPF, né?
É, assim... Isso não está descartado, como eu disse, né? Pode ser pessoas, podem ser ali pessoas que não podem resgatar, ou não querem resgatar, ou que não sabem. Esse eu acho bem pouco provável.
Fala o quê?
Ser brasileiro.
Fala lá.
Vamos falar para a nossa audiência o mais provável, não estou afirmando, é o mais provável.
É o mais provável.
Tendo em vista a situação que vivemos no nosso país e outros casos similares, o mais provável é que talvez dentro deste número exista um número considerável de figuras fantasmas em relação aos investimentos. Por quê? O FGC é por CPF, então vários CPFs, vários FGCs. Este possivelmente é o cálculo dessa situação. Então, aqui cabe muito a investigação. E sabe o que que caberia? A CPI do Banco Master. Ah, acabou a CPMI do banco do
INSS.
Vamos cobrar agora o direito constitucional da minoria da CPI do Banco Master. Quem são esses CPFs? Aonde estão esses CPFs? Porque é comum e é traço característico de várias situações que a gente tem de fraudes no Brasil, que o número de pessoas que nem se inscreveram em algo sejam utilizadas para algo. E aí, de repente...
São os laranjas?
Na hora de chegar lá e colocar e falar, me dá o dinheiro, essas pessoas não aparecem porque eu não posso fazer essa fraude. Então, assim, o mais provável nesse caso, tendo em vista a ampla vida que nós temos no Brasil, é que essas pessoas às vezes nem existam e era alguém fazendo vários FGCs.
Eu acho.
Então seria o caso, se a gente pudesse fazer assim, enfiar a mão numa cumbuca cheia de CPFs lá e tirar um CPF qualquer, a gente ia encontrar o seu Lindolfo do Acarajé, sim, ali vendendo lá no interior do Sergipe. Uhum. Ah, um CPF
daí
usado.
Daí justifica então porque eles não saibam, não é?
Exato. Ah,
mas
bom.
Aí, Fernando, você encontrou talvez o maior risco aqui. Por quê? Nós estamos falando, não é de um CPF que você põe num site lá. Tem gente que faz isso com um título eleitoral, né? Põe lá, te põe de mesário, descobre. Ih, sacanagem. Mas ser mesário é ótimo, tá? Mas o que que acontece?
Oi?
Eu
oi?
Adoro ser mesário. Fizeram isso comigo e eu amei. Mas aí, o que que acontece aqui? O banco valida o investimento. Então, que checagem é essa se a pessoa não tiver ciência que o CPF dela possivelmente foi utilizada para isso? Isso é mais um...
Que banco faria isso?
Exatamente.
Se não for o Banco Master, qual que é?
Você mesário, você fica com vontade de debater com os eleitores ou não?
Não.
Tranquilo?
Ah, jazz de mesária, hein, gente? Depois eu vou avisar
em
qual lugar, sim, ela vai estar na eleição. Vai ser um sucesso.
Se inscrevam lá.
Ô, gente, alegria toda contagiante aqui, porque é sexta-feira, né? Um vestido de flor, chapéu do Henrique, sexta-feira. Mas tem gente que não tem essa disposição, não sabe por quê? Porque lá na segunda-feira já tava com aquele negócio de dor nas juntas, inflamações por todo lado. Isso vai contaminando. Então não tem sexta, não tem sábado de sol, não tem verão, nem outono feliz. Aí fica difícil, porque também é gente que não escuta os sinais que o próprio corpo manda. Isso é muito importante, não é, Dani?
É isso mesmo, é um bom dia para você,
dia,
uma ótima sexta-feira para todos aqui.
Para todo mundo.
Para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Que legal que tem esse momentinho para a gente cuidar um pouquinho da nossa saúde. E olha, o que o Fernando acabou de falar, muitas vezes chega na sexta-feira, a pessoa não vê a hora de chegar o fim de semana para ficar em casa de boa. Mas aí tem as crianças pequenas, as crianças querem ir pro parque, querem pedalar, querem jogar bola. E aí, como é que fica? A energia vai embora, Fernando. Esses são alguns dos sinais que você está precisando usar esse suplemento, que é o magnésio 5.0 da Lírios. Por exemplo, acordou de manhã sem energia, sem disposição, 10 horas da manhã a pessoa ainda está bocejando, aquela, parece que é uma preguiça que não passa nunca.
É aquela coisa assim, viver é bom, mas todo dia dá aquele cansaço.
Exato, falta de magnésio. Faça a sua experiência, faça uma suplementação com o melhor. Não vai usar qualquer magnésio, não. Usa o melhor magnésio do Brasil. São 5 tipos diferentes de magnésio em uma única fórmula, todos eles magnésio quelato, 5 em 1. O que que acontece? Ó, melhora. A primeira coisa que você percebe, diminui a ansiedade e melhora a qualidade do sono. Você acorda no dia seguinte e fica pensando, nossa, eu nem vi passar a noite, eu dormi muito bem, não fiquei acordando. Ou se eu acordei, eu peguei no sono rápido de volta. Esse é o resultado que você vai ver quando você usa esse suplemento. É maravilhoso. Segundo, melhora a disposição. Obviamente, você acorda de manhã com energia, com disposição, com bom humor. E a questão das dores, Fernando. Muita gente reclamando de dores. Tem que tomar remédio todo dia, porque senão não consegue trabalhar, não consegue desenvolver as atividades do dia a dia, porque está com muita enxaqueca, aquela dor de cabeça persistente, dores nas articulações, dores musculares, cãibras. São situações que às vezes a pessoa fica dependente de remédio todo dia.
Pois então.
Eu quero fazer um convite para você sair desse ciclo vicioso de usar remédio todo dia para usar um suplemento. E você vai ver o resultado. Em uma semana você vê. Aqui, eu costumo dizer, nós temos a sorte de trabalhar com um suplemento que nós fazemos uso. Eu uso diariamente, Fernando usa, a Jess acabou de falar aqui, eu tomei o meu já.
Desde que eu comecei a tomar, aqui ó, depoimento. Desde que eu comecei. Se eu tomar, eu estou debatendo até melhor.
Meu Deus do céu. Nossa Senhora.
Yes, não, mas realmente melhora aqui a concentração, para quem tem dificuldade com leitura,
promoção,
melhora tudo isso,
é o que melhor cabe nessa sexta-feira ensolarada.
Vamos lá para a promoção. Então, o Fernando quer saber de promoção.
É claro.
Se você liga direto no nosso telefone 0800 787 3030. Não vale pro QR Code. Tem aí o QR Code, vai direto no nosso WhatsApp, mas o que tá valendo é para quem ligar direto na fábrica da Lírios. 0800 787 3030. Nós estamos com uma campanha para você e a sua família experimentar e ver resultado. É isso que nosso objetivo, é que você dê o primeiro passo, veja o resultado, olha como que é. Você paga só 20% do valor, você não paga o frete e ganha 2 presentes maravilhosos. Ganha a cafeteira portátil. Gente, essa cafeteira você leva a qualquer lugar que você vai, tem um cafezinho expresso, quentinho na hora. E ganha também a creatina, que é para fortalecimento de massa magra. Isso aqui é presente. 0800 787 3030. Ligação gratuita. Presente melhor mesmo, sabe qual é? É a saúde da sua família. Você vê que melhorou a concentração, o aprendizado na escola. Para quem tem acima de 18 anos, já pode suplementar. Para os mais idosos, ver o resultado também. Esse é o melhor presente.
É isso.
Então liga agora, 0800 787 3030. Fernando?
Isso, eu só tenho 3 coisas para dizer. Ligue, ligue e ligue. É. 0800 787 3030. Invista na sua saúde. Valeu, Daniel.
Grande
um
abraço.
Ótimo fim de semana para você.
Obrigado igualmente para todos.
Valeu. E a gente segue aqui acompanhando, né, a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro para. A gente faz agora um rápido break na rede de rádios.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Smartphone TCL 60 SE, memória de 512 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista. Ou 10, de 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupa Zini Luxo MDF, 2 portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só 2.698 à vista. Ou 12, de 260,30 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é presente pra você.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Já pensou garantir sua Páscoa com descontos especiais? Na loja de fábrica da Hofner, você encontra ovos e palomas artesanais de sabores como maracujá, Dubai, caramelo salgado, Baileys, ao leite, pistache e muito mais. É sabor premium, com preços imperdíveis. Visite-nos e descubra por que cada escolha na Hofner é perfeita. Páscoa Hofner, para provar e apreciar.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan. This is number one. A melhor música.
Própria existência humana, né, em outros pontos. Voltando para a rede de rádios, comentando a situação política e também as confabulações que podem surgir disso, da prisão agora domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você vê a Michelle como senadora? Praticamente eleita?
Eu acho que ela é uma pré-candidata ao Senado, nas pesquisas é a primeira, lembrando que na última eleição...
Qual o estado da Michelle?
Distrito Federal.
Vai sair pelo DF? Tá.
Pelo DF.
Só apenas essa informação mesmo. Só
tá.
Pra...
Feliz em ajudar a te informar e a nossa audiência.
Ah, eu precisava perguntar. Às vezes ela troca de estado. O bolsonarismo tem isso de ficar colocando pessoas em estados que elas não são. Então é tudo bem.
A Simone Tebet é de onde?
Mas isso virou uma moda implementada pela direita,
Henrique,
né?
Henrique, esse é o seu problema. Isso. Essa é a nossa maior diferença. Eu tô tentando informar, você tá tentando aqui polemizar essa situação. Ai, a direita muda as pessoas de estado. Marina Silva saiu do Acre para concorrer aqui em São Paulo. Tebet está saindo do estado dela para concorrer aqui por São Paulo. São vários e vários casos e o seu lado tem feito isso bastante. Então, assim, menos. Agora, voltando ao ponto aqui da informação, aqui a gente precisa avaliar também que a prisão, ela está domiciliar por 90 dias. Então, o ministro deixou muito claro que poderá existir uma reavaliação. Então, essa reavaliação, até mesmo médico, ele inclui as perícias, ela provavelmente, ela irá ocorrer. E aí, a realidade é que, a partir disso, nós temos configurações que podem mudar. Os filhos seguem autorizados nos mesmos horários e a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michelle, e as filhas estão lá. Flávio, como advogado, tem um acesso maior ao pai. E a casa é bem melhor localizada em termos de agilidade de se chegar até lá do que, de fato, a
casa. A casa é até perto também do médico, né? O doutor Brasil Caiado falou que mora ali perto e vai fazer visitas regulares. Quem está lá em Brasília? Janaína Camelo. Hoje é dia agitado. Sexta-feira movimentada, hein? Conta pra gente as informações sobre a alta do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Pois é, Fernando, a gente viu há pouco, a gente deu em primeira mão, né? Inclusive a coletiva do doutor Caiado, informando ali a alta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse ali, quando a gente transmitiu, ele disse que foi uma alta que foi concedida ali, foi dada a Bolsonaro um pouquinho antes das 10 horas da manhã. Então ele saiu do hospital Defstar, onde ele estava internado até agora, pouco antes das 10 horas da manhã, minutos depois, ele chegou na casa dele. Ele inclusive saiu do hospital, Fernando, numa caminhonete branca descaracterizada. Minutos antes, quem saiu foi a Michelle Bolsonaro, e logo depois, então, os médicos deram coletiva à imprensa que a gente transmitiu. O doutor Caiado, então, disse que Jair Bolsonaro, né, já está em condições de ir para casa, porque hoje foi o último dia, inclusive, dos antibióticos. Ele continua com uma lesão residual no pulmão esquerdo, mas nada impede que ele continue esse tratamento em casa. Ele chegou na residência dele, que é bem próximo, como você disse, como você bem lembrou, cerca de 15 minutos depois ali do hospital, né, do centro de Brasília, 15 minutos mais ou menos do condomínio, que é o Jardim Botânico, uma região nobre aqui de Brasília. Ele chegou 15 minutos, 20 minutos depois, e ele desceu ali da caminhonete, inclusive, usando um colete prova de balas, viu? E aí, então, agora começa a partir de hoje, sexta-feira, dia 27 de março, a contar os 90 dias de prisão domiciliar humanitária temporária, né? Essa foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, Jair Bolsonaro, ele ficou internado. Ao todo, durante 15 dias desses 15 dias, foram 10 dias na UTI. E aí hoje, então, ele recebeu alta, foi internado no dia 13 de março com pneumonia bacteriana em decorrência de uma broncoaspiração. E agora em casa, Fernando, como vai funcionar? Vai ter todo o esquema de vigilância da mesma forma como havia quando ele estava na prisão domiciliar antes de cumprir a condenação, antes dele ser condenado. Lembra que ele ficou um tempo na prisão domiciliar ali preventiva, acabou saindo porque ele violou a tornozeleira eletrônica, precisou ir para a superintendência da Polícia Federal, mas quando ele estava na prisão domiciliar tinha todo o esquema de segurança, tanto em volta da casa, por exemplo, porque ali na casa de Jair Bolsonaro tem uma área externa que tem pontos cegos. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, ele destaca isso nas decisões dele sobre a questão da prisão domiciliar, que ali precisa haver uma vigilância mais reforçada, né, entre os imóveis ao lado da casa de Jair Bolsonaro. Essa segurança toda vai ser feita pela Polícia Militar do Distrito Federal, então vai ter vistoria de carros que saem, que entram na casa de Bolsonaro. Quem visita Jair Bolsonaro vai precisar deixar o celular com esses seguranças. Bolsonaro vai ter de volta os seguranças próprios de direito que ele tem como ex-presidente da República. Todos os funcionários de dentro da casa, todos esses seguranças, todo mundo estão devidamente identificados ali junto com a Polícia Militar do Distrito Federal. Então são 90 dias. Depois desses 90 dias, essa prisão domiciliar humanitária vai ser então reavaliada, a manutenção dela vai ser reavaliada pelo ministro Alexandre de Moraes. A justificativa que ele deu de dar 90 dias, porque ele diz que são 90 dias, é o tempo ali para que ele possa se recuperar, segundo indicações médicas, em razão da idade dele, em razão do quadro de saúde dele, enfim. Mas disse que dentro desses 90 dias, se houver o descumprimento de alguma das medidas cautelares, essa prisão domiciliar vai ser automaticamente revogada e ele volta para o regime fechado, ou então para um hospital penitenciário, dependendo ali da situação do quadro de saúde de Bolsonaro. Então, entre as medidas cautelares, entre as regras, ele precisa usar a tornozeleira eletrônica, não pode usar o celular, não pode usar as redes sociais, nem mesmo por intermédio de terceiros. As visitas só podem estar com ele, quem mora ali na casa todos os dias, Michelle Bolsonaro junto com as duas filhas. As outras visitas de filhos, duas vezes na semana apenas, assim como dita a regra na papudinha, né? e os advogados diariamente, assistência médica também diariamente, as demais visitas todas, políticas que ele estava tendo antes de ser internado, estão todas suspensas. Essa, aliás, é uma preocupação do lado político, né? Porque Jair Bolsonaro estava fazendo toda uma articulação junto com aliados, eram visitas frequentes que ele estava recebendo, inclusive de Flávio Bolsonaro, agora isso vai ficar aí por conta. Apenas Michele Bolsonaro vai estar com ele todos os dias. Então, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, começando a partir de hoje, 90 dias, prisão domiciliar, Jair Bolsonaro foi para casa. Fernando.
Valeu, Janaína, muito obrigado, bom trabalho para você aí nessa movimentadíssima manhã de sexta-feira em Brasília. Qualquer coisa, chama a gente de novo, valeu? E a gente segue agora falando de eleições, né? Mais uma pesquisa, o Instituto GERP, do Rio de Janeiro, divulgou uma nova pesquisa para a corrida eleitoral. No segundo turno, a vantagem do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro continua. Olha só, Flávio venceria Lula com 48% dos votos, enquanto o atual presidente teria 45%. Cerca de 5% afirmam que não votariam em nenhum dos dois candidatos. Essa derrota do presidente Lula, como mostra essa pesquisa, também reflete no ranking de rejeição. O presidente Lula lidera como o político mais rejeitado do país, com 51%. Essa rejeição é ainda mais acentuada na região centro-oeste, com mais de 60% dos eleitores rejeitando o presidente Lula por lá. Ainda no cenário nacional, em seguida aparece o senador Flávio Bolsonaro com 45% de rejeição. O Instituto GERP ouviu 2 mil eleitores de todo o país e a margem de erro da pesquisa é de 2,24%. Queria ouvir o nosso sofá fervente da discórdia democrática, porque é interessante observar o índice de rejeição, que é quase um empate técnico, que divide como um fla-flu democrático e também político o nosso Brasil, Henrique.
Essa eleição vai ser decidida na vírgula, assim como foi a outra, né? Que
mudou a sua visão, né?
Eu ainda acho que o presidente Lula sai vitorioso. Esse pensamento meu não mudou. Acredito que o presidente Lula saia vitorioso dessa eleição, mas a um custo difícil. Dito que, assim, o país está polarizado. A direita hoje, o Brasil, né, ele está no centro do mundo no sentido eleitoral, porque está todo mundo olhando para as eleições que vão ter aqui. Né? O Brasil agora tem a questão de terras raras, tem a questão de recursos, tem a questão das nossas empresas, que há um esforço imenso para que elas sejam privatizadas, e obviamente há um interesse das potências, não só das elites brasileiras, mas das potências globais, de que o presidente Lula, que é contra boa parte dessas execuções, vamos dizer assim, fará. Então, é óbvio, vai ter interferência nessas eleições, muito provavelmente dos Estados Unidos, através das Big Techs, vai ter interferência, provavelmente teremos dinheiro internacional entrando aqui. Então, uma eleição que vai ser decidida na vírgula e vai ser uma eleição muito complicada. Mas não pode desanimar a militância. A militância precisa ir para a rua, conversar com as pessoas e mostrar a verdade do que está sendo feito, porque a oposição está 24 horas por dia trabalhando em cima de contar histórias mentirosas e tentando iludir as pessoas de que o que está sendo feito não está. Mas o Brasil está sim melhorando, e a gente vê isso através dos índices, a gente vê isso através dos números e a gente vê isso através da melhora de vida das pessoas no geral.
A gente vê que as pesquisas influenciam muito o momento em que elas são, né, feitas, inevitavelmente a gente vê a questão do diesel, a questão da segurança pública, certamente influenciaram, mas eu acho que o que vai decidir realmente as eleições desse ano, principalmente presidenciais, não é só o cálculo da rejeição, mas também aqueles indecisos. Eu tenho, né, falado sobre isso, eu não sou uma cientista política como a Jazz, né, que ela sempre traz brilhantemente as questões dos bastidores e até mesmo o que pode vir, mas eu percebo que as pessoas não querem mais tanto, e esses indecisos, né, não querem mais tanto polarizar. Então a questão odiosa tem afastado, por isso que a gente vê uma questão muito parecida entre os dois com relação à rejeição, porque não estão ali no lado do bolsonarismo e nem do lulismo. Eu acho que essas pessoas vão ter ou terão uma grande influência na decisão, porque a gente sabe que na eleição anterior, claro, foi 50-50, digamos, a gente teve a polarização evidente. E aí, os indecisos hoje é a maior pauta, que é o capital político que as pessoas devem buscar. Porque se ele já é bolsonarista e se ele já é lulista, qual o sentido de eu ficar? Eu já tenho aquele voto. Então, eu tenho que buscar aquele voto que eu não tenho. Então, eu acho que esse vai ser o diferencial.
Só queria lembrar que o Congresso também vai ser renovado. E um Congresso pode atrapalhar ou ajudar. Como está atrapalhando hoje o presidente Lula? Pode ajudar? Pode, depende se ele for maioria.
Mas, Fernando...
Pode. É dificílimo administrar e governar com o Congresso adversário.
Vale lembrar que Lula foi eleito muito por causa da lembrança que as pessoas tinham do bom momento econômico, que não foi produzido por Lula, mas produzido por FHC, com o Plano Real e com o boom das commodities, né? Então, a lembrança boa daqueles tempos, do começo dos anos 2000, em que não havia inflação, em que a situação estava melhor, fez com que Lula fosse eleito. Só que agora a situação econômica piorou e muito. Então, essa vantagem Lula não tem mais. Na verdade, quem vem com discurso de mudança vai ganhar. E Flávio está tendo uma postura bem diferente do pai, né? Ele está dando entrevista de modo calmo, atencioso, ele dá atenção à grande imprensa, ele fala, é fundamental ter uma boa relação com a imprensa, e ainda mais agora que a imprensa tem um papel fundamental na descoberta dos casos do Master e do INSS. Então, eu acho que o Flávio é muito impressionante o que ele conseguiu fazer até agora. Quando ele foi anunciado, muita gente se decepcionou, e ele não para de crescer nas pesquisas, ele não para de impressionar. Você vê nos eventos lá, ele dançando com um monte de gente, uma parcela imensa de pessoas ali ao redor dele, e também os apoios internacionais que ele está galgando. Então, olha, está com cara de que ele vai dar um susto aí em Lula. Agora, essa eleição vai ser decidida nos acontecimentos dos últimos dias. A impressão que dá
vale essa. Lembrar que a delação do Banco Master, né, vai sair agora por volta de... Seria o quê?
O Fernando,
junho,
ele,
né?
Ele vê ali.
Não é isso?
A eleição, ela vai ter um fator que torna ela imprevisível. Esse fator se chama delação Banco Master. Tanto o Zettel quanto o Vorcaro vão ter, sim, essa posição aí, que é muito impactante nas eleições, já foi no passado, acho que vai acontecer aqui de novo, imprevisível, governa. Inclusive, Zettel trocou de advogado, foi para o Dr. Villard, que é advogado do presidente Bolsonaro.
Você acha que o que ele falar pode definir uma eleição?
Acho que o que ele falar pode definir.
O que o Vorcaro falar define a eleição?
Não acho que só, mas quando a gente vê as pesquisas, o caso do Banco Master está repercutindo bastante. E talvez ele seja bem mais impactante do que Mensalão, Petrolão, Lava Jato. E a partir disso, a opinião das pessoas está mudando. O que vai acontecer aqui? O Zettel fez essa troca para o Dr. Villard, que é o advogado do Bolsonaro. Ontem, conversando com um grande especialista, um grande nome aí do direito brasileiro, ele vê isso como uma situação que mostra que seria ali uma mensagem de que não haverá conflito de interesse entre as partes, ou seja, não teremos ali talvez um envolvimento direto, tendo em vista a escolha do advogado. O Lauro Jardim, lá no Globo, colocou que a saída do Dr. Pierpaolo Bottini do caso do Banco Master estava diretamente envolvida, e é padrão, ao conflito de interesses. Ele que advoga para vários nomes da República, entre eles, a coluna trouxe o nome do Rueda, que é um dos presidentes, aí, é o presidente do União Brasil. Então, assim, isso vai ser talvez um momento de muita tensão nessa eleição, e a delação não tem data. Ela não pode ser daqui 3 meses, pode ser daqui 7 meses, nós não sabemos, mas essa pressão, essa busca por essas informações vai impactar bastante a nossa eleição. Agora, quando a gente olha para a rejeição do presidente Lula é muito pior do que a rejeição do Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque o presidente Lula está na sua sexta, sétima eleição presidencial. A rejeição dele é consolidada. Em termos de análise, de pesquisa, isso é muito diferente. A rejeição de Flávio Bolsonaro muitas vezes está atrelada ao nome Flávio Bolsonaro. Josias bem trouxe que são figuras muito diferentes. Então, por que ele está crescendo tão rápido? Porque às vezes existe a análise matemática, existe a rejeição ali, e aí, de repente, nossa, ele é diferente. E aí a rejeição vai diminuindo. Já a rejeição do presidente Lula não vai surpreender ninguém, pessoal. Ninguém está esperando um Lula diferente. As pessoas que rejeitam conhecem bem quem elas rejeitam. Então, o governo, nesse momento, está em busca aí de diminuir essa rejeição. E num ato falho esses dias aí, chegou a falar que o Brasil vai ser conhecido aí pela situação do crime. Então, essa questão da segurança vai ser muito puxada. Tem muita dificuldade para o governo nesse momento.
E tem dificuldade para o brasileiro de uma forma geral, porque na hora de encher o tanque de gasolina, de diesel ou de álcool, aí a gente percebe que a crise lá no Oriente Médio, o bombardeio para lá e para cá, Irã, Estados Unidos, Israel, acaba afetando o nosso bolso de uma forma muito específica. A gente vai falar sobre isso porque tem uma investigação sobre postos de gasolina que estão fazendo aumentos abusivos. Tem nada a ver com a guerra diretamente. Claro que tem, mas 270% de aumento e de lucro em cima desses donos de postos de gasolina, isso aí é demais, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco e eu quero te perguntar, você concorda que a CPMI do INSS tenha chegado ao fim? Chegou na hora que ela tinha que chegar, mas poderia ser prorrogada e não foi. E aí, você está gostando ou não? Fale, mostre a sua indignação ou a sua satisfação. Satisfação é estar aqui conosco no nosso Morning Show, no nosso sofá da discórdia democrática. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo. Mas a gente também volta rapidinho daqui a pouco. Está te esperando por aqui. Combinado?
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Geladeira Panasonic Corinox, 483 litros, Frostfree com tecnologia inverter. Nas Lojas 100, só R$3.798 à vista. Ou 10, de R$379,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Samsung Galaxy A06, memória de 128 GB, câmera dupla de 50 megapixels e RAM de 4 GB. Nas Lojas 100, só R$798 à vista. Ou 10, de R$79,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Loja 100, facilidade, preço baixo, na sua mão.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Todo dia. Você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo. Na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil. A música que você curte sem perder a informação. E a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte e entretenimento. Tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle.
ela acaba.
E voltamos para a rádio. Nossa rede de rádio, estamos aqui falando sobre a CPMI do INSS, que não foi prorrogada.
Não foi prorrogada. A grande questão é, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, não era um entusiasta disso, advogou para isso e, de repente, a gente fez um placar de Supremo. Era previsível? Não, porque tudo pode acontecer no Supremo Tribunal Federal. Mas a grande questão é, a partir de agora, esse relatório será lido, ele será trabalhado ainda hoje, os indiciamentos vão ocorrer. E aí, o que é que acontece? Matam um problema para uma parcela do sistema político que tem pressionado para que esses escândalos eles não venham à tona. Então, isso é uma situação triste. O Henrique ontem advogou para que isso acontecesse, mas isso não é bom para a nossa democracia, para a nossa população. Não é normal 81% da população desgostar de um ministro supremo. Isso não é bom. Nós não queremos que isso aconteça. Então, a decisão de ontem, pode ter certeza que ela deixa para a população, em um olhar político, dois ministros como pessoas que estão lutando para conseguir dar respostas aos idosos e os outros, eles não vão ver assim. E não tem fundamentação. Então, a gente está numa situação bem, bem grave em relação à nossa credibilidade.
A gente está acompanhando, desculpa, doutora, só porque a gente está acompanhando a chegada, né? A gente tem uma imagem rápida, ele já chegou, mas é uma foto da chegada, do momento exato em que ele chega em casa, o ex-presidente chegando. É uma foto da agência Reuters e a gente está vendo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro chegando em casa. E a gente estava falando antes, né, sobre o preço abusivo dos combustíveis, né? Isso está assombrando os motoristas brasileiros. E por isso uma força-tarefa do governo federal identificou aumentos. Veja você, os aumentos de até 270% nos distribuidores. Isso em apenas uma semana, né? E, aliás, de uma semana para outra, tudo isso. David e Diogo, e esse sim é tudo isso, está conosco. Bom dia, meu caro. Conte para a gente como é que essa fiscalização foi pelo Brasil todo, várias cidades, não é? Conte tudo. Bem-vindo ao Morning Show.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Pois é, Fernando, as ações da Agência Nacional do Petróleo estiveram presentes em 50 cidades de 12 estados e fiscalizaram 342 agentes regulados. Desse total, 78 eram distribuidoras de combustíveis. E aí, 16 foram autuadas por prática de preços abusivos, preços com aumento, como você já disse, de até 270%, bem fora da realidade cobrada ali na tabela de preços dos combustíveis. Essa ação acontece em todo o Brasil, mas esse levantamento, né, de 16 autuações dessas distribuidoras autuadas aconteceram entre 9 e 25 de março. No Nordeste, as operações foram realizadas na Bahia, no Ceará, no Norte, nos estados do Pará e Amazonas, no Centro-Oeste, Mato Grosso e Distrito Federal. No Sudeste, as operações foram realizadas aqui em São Paulo, em especial na região metropolitana, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E no Sul, nos três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu estou novamente no posto de combustível que eu estive na quarta-feira passada, que a gente participou aqui do Morning Show. Esse posto fica na zona sul da capital paulista, em um bairro nobre. Vim verificar de perto se tinha alguma alteração no preço dos combustíveis. Não, permanece o mesmo desde sábado, né? Que houve aquele aumento de sexta para sábado de 10 centavos no diesel e 10 centavos no litro da gasolina. E aí vou relembrar os preços. O diesel está custando aqui nesse posto R$ 7,79 o litro, a gasolina comum R$ 6,94, a gasolina aditivada R$ 7,49, a gasolina premium R$ 8,39 e o etanol, que teve uma redução de 0,66%, né, das distribuidoras para os postos de combustíveis, está custando R$ 4,73. Ainda assim, são preços altos para o consumidor. Eu conversando com alguns motoristas, um deles estava me relatando que precisou reaver a quilometragem do seu carro. E aí tem coisas que ele faz no dia a dia, como ir numa padaria, né, uma padoca, ou até mesmo deixar os filhos numa escola mais próxima, está indo a pé. Muitas vezes, outros compromissos, está indo de transporte público, pregando trem e metrô. Ou seja, cada centavo importa nesse momento. Fernando.
Obrigado, David Diogo. Cada centavo importa, não só nesse momento, na vida toda. Cada centavo conta sobre o muito que a gente luta para conseguir. E é um absurdo, eu queria ouvir aqui os nossos comentaristas, os sofagísticos aqui, né? Porque, gente, é lá longe no Oriente Médio, Estreito de Hormuz, o barril, sem guerra, fica ali em torno, o barril do petróleo, de 3 a 5 dólares. Na especulação, ele passa dos 100 dólares, agora caiu um pouco. E aí, chega aqui no Brasil, não é exatamente esse petróleo, não. Não é exatamente essa gasolina. O que chega é a especulação, é o jogo de informações, né? Eu vou dizer até a maldade mesmo com o consumidor, não é?
Sim, eu acho assim, pode se aumentar, né, Fernando? Não há empecilho, nem legal, enfim.
270%, doutora.
Então, pode se aumentar. Entretanto, por que nós estamos tendo essa, né, essa blitz, na verdade, super necessária? Por quê? Porque o abuso, né, o abuso. Então, a legislação, ela vai punir o abuso. Então, sem prejuízo deles serem processados criminalmente e também tomarem multa, né? Por isso que a gente tem... Antes tinha essa blitz que a gente falava, né? Em relação a eles falsificarem. Então, existia muita falsificação e ainda existe a falsificação de combustível. Agora, o consumidor, é bom a gente lembrar que o artigo 6º da Lei 8.078/90 trata da vulnerabilidade. O consumidor não tem, ele não tem alternativa. Ah, então, por isso que é necessário que não só a ANP, mas também o PROCON atue de forma ali conglobante para poder pegar
essas pessoas. Ouvir o Henrique, porque essa é uma fiscalização que está sendo feita com muito empenho, porque mexer no bolso é mexer nas urnas também, Henrique.
Essa fiscalização precisa acontecer, e digo mais, precisa ser uma fiscalização permanente. Não só agora que está acontecendo essa questão de guerra no Irã. Mas esses 270% de aumento são injustificáveis. A gente viu que teve uma empresa que é administradora da refinaria, que era da Petrobras, que aumentou o diesel 35 vezes mais do que deveria ter aumentado. O que é um absurdo. Foi notificada já pela ANP. E abre de novo. Estou citando isso toda vez que a gente está citando petróleo aqui, questão de combustíveis, de que para ontem a gente precisa rever o projeto de refinarias do país e tirar isso da mão do setor privado, deixar o Estado aumentar o número de refinarias, reestatizar as refinarias que hoje fazem especulação de preço e deixaram de atuar só como refinarias, são importadoras de petróleo, e assim a gente tem uma autossuficiência de petróleo melhor.
Eu tenho certeza que a Jazz não concorda com nem o 90%, nem 1% que você acabou de falar, mas eu tenho certeza que tanto você quanto a Jazz adoram chocolate. Porque aí não tem discussão. Quando a gente fala de chocolate, a gente está falando da Páscoa, um momento que até na vida espiritual faz sentido, porque tem também uma conotação religiosa, né? Mas eu queria falar da Páscoa que está chegando agora e a gente tem aqui um momento de concordância no sofá de tanta discórdia. Eu vou oferecer um chocolate para vocês, porque está aqui à vontade, porque de chocolate a gente não discute, porque não tem quem não goste. Não tem, a gente pode não gostar da política, pode não gostar da economia, mas do chocolate. O chocolate é a união de todos os povos. Estou aqui com o senhor Nunes, verdade, da Chocolândia, para falar um pouco sobre isso.
Parabéns por esse programa maravilhoso de vocês. E a Chocolândia, nós estamos com 24 horas, viu? Isso é muito interessante, porque está bem próximo aí a Páscoa, e a ideia dos 24 horas é aumentar esse prazo para que as pessoas não fiquem sem o ovo de Páscoa.
Mas 24 horas verdade, vendendo chocolate, senhor Nunes? 24
horas. É uma tradição da Chocolândia, nós somos 42 anos, Fernando, e é uma tradição a gente abrir 24 horas nos últimos 30 dias que antecede a Páscoa. São 8 lojas, 4 abrem 24 horas e as outras 4 a gente tem um horário prolongado, né? Até as 22 horas.
E é o seguinte, o senhor também estava falando comigo, a gente conversou outro dia no elevador, né? O senhor estava falando, nossa, o preço do ovo de Páscoa está caríssimo, tá não sei o que. Aí você falou, não é assim não, vamos na Chocolândia não é assim não.
Esse mistério. A gente é o maior revendedor de chocolate do Brasil. A gente vendeu numa Páscoa 3.640.000 quilos de chocolate, 3.640 toneladas. A revista Veja fez uma matéria que é o suficiente para asfaltar do Brasil aos Estados Unidos que a gente vendeu de chocolate naquele ano.
É asfaltar de chocolate?
Exatamente. Gente, então, chocolate para a gente não é problema, né? E o que a gente faz? A gente manda os melhores chocolates para uma fábrica e ele faz esse que vocês estão provando aí, esses chocolates maravilhosos.
Sem discordância.
Só que assim,
sem nenhuma discordância.
A partir de 150 gramas, R$ 13,90. Tem tá? E tem os chocolates nobres, também de 250, 300. O de 500 gramas, você tem uma ideia, R$56,90 a partir da segunda unidade.
Sim.
Então, é como você falou, democrático como o teu programa
e, aqui. E o chocolate é também uma boa sugestão para na Páscoa, aquele almoço de Páscoa, aquela bacalhoada na sexta-feira, né, que antecede a Páscoa, para ser um pedido de paz, né? O chocolate,
verdade.
O chocolate entrega ali, né?
Verdade, a gente não pode esquecer do principal motivo da Páscoa.
Exato. Né?